Bem-vindos a mais um episódio de Entretanto, o vosso podcast semanal e cultural. Hoje estamos a gravar de robe, é mesmo assim, estamos de robe, porque a sensação térmica está dispara, está diferente. Ou seja, em Burgos estamos frio, muito frio lá fora, mas dentro de casa, bom. Aqui, mais 10 graus lá fora, mas dentro de casa, mau. Bastante frio, porque termicamente falando, esta casa é fria. Não está bem para o frio, não está bem para o calor, não está bem isolada para nada, estão a ver? E portanto sofre-se bastante, tanto no verão como no inverno. E portanto esta é uma casa de primavera e de outono. Mas como já estamos no inverno, estamos a passar mal. Não muito mal, mas ligeiramente mal. Mas olhem, como é que foi o vosso Natal? Espero que cheio de coisinhas boas, cheio de felicidade, de comidinhas boas, de familiares, de presentinhos bons. Espero que se tenham lembrado que é o nosso segundo Natal juntos. Espero que tenham sentido a minha presença na vossa consoada. Queria falar um pouco sobre aquilo que recebi, porque muitas pessoas me têm perguntado. David, o que é que recebeste no Natal? E portanto, achei por bem responder aos meus fãs. Recebi um livro do padre Tolentino Mendoza, José Tolentino Mendoza, chamado Num Caminho Será Longo, para uma Teologia da Amizade, que ainda não comecei a ler, e sinceramente creio que não vá começar num futuro próximo, porque a minha lista de livros para ler é muito grande. Já me tinham falado muito bem sobre Tolentino Mendoza e tem outros livros que eu já li partes, mas nunca li na íntegra nenhum livro dele. Mas estou curioso e ao mesmo tempo não tanto, porque sinto que não vai ser aquela prosa, uma narrativa de história, estão a ver? Sinto que vão ser tipo meio conselhos, não sei, não tenho boas experiências com livros de padres em termos de apelarem ao meu interesse, mas, como sempre, há que ter cabeça aberta e dar oportunidades, e portanto, passaremos os olhos certamente, nem que seja uma leitura na diagonal. Depois recebi dinheiro, habitual, que não me queixo, é bom, mas lá está, não é aquela surpresa de esta pessoa pensou em mim e foi comprar isto, não, esta pessoa, pronto, se calhar não teve tempo, o que é perfeitamente normal, ou não sabe bem o que me oferecer. Porque é aquela prima afastada, mas tudo bem. E meias, que é um clássico de todos, espero que todos tenham recebido meias, que não pode faltar, que numa infância precoce que seca meias, numa adolescência tardia, gosto de me inserir nesta fase da vida da adolescência tardia, é bom porque as meias vão se rompendo. E é isso. Regressar a casa foi bom, foi esperado. Não vou mentir, foi bastante esperado e um bocado desesperado porque tive 3 exames na última semana. E então era tipo, pá, só quero acabar para ver a minha família, estar com eles e relaxar de exames, porque estar com a família é igual a relaxar de exames e não ter aulas. E pá, foi normal. Ou seja, não é nada de uau, não houve sentimentos loucos. Ou seja, o sentimento que houve foi que bom, regressei a casa, regressei ao sítio onde já fui feliz. Tive uma recepção boa, também louca, em que disponibilizarei um vídeo na página deste podcast. Entretanto, podcast, não sigam. Sigam muito, malta. Sigam muito. Que é lá que tem o backstage e tudo o que se passa por trás das cortinas. mas sim, basicamente, compraram confetis. Sabem aqueles tubos que se roda e explodem tipo confetis? Pronto, o meu irmão decidiu explodir-me isso na cara. A distância de menos de 2 metros. A distância de menos de 2 metros, e portanto, bochecha inchada durante 2 horas, sensivelmente. Doeu um bocado, foi engraçado para ele, para outros nem tanto. Mas pronto, foi a recepção. De resto, nada a dizer. Muitos abraços. Um cozido à portuguesa à minha espera, que era o que eu tinha pedido. Crumble, maravilhas. Amigos, só maravilhas. Portanto, aconselho-vos vivamente a estarem fora de casa 4 meses, que a vossa família vai receber-vos de outra forma. Porque quando eu vou às compras e volto, a malta é tipo: ah, obrigado, deixa ali o troco em cima. Mas depois, quando eu venho 4 meses, é: David, uou, que saudades. Eu tipo, pá, espero uma recepção calorosa agora sempre, estão a ver? Espero que me recebam com confetis todas as vezes que voltar a casa. Mas sim, últimas semanas em Burgos. Não últimas semanas de sempre, porque vou voltar, mas últimas semanas antes de Natal. Último dia especificamente, lá está, tive um exame. Exames em espanhol. As pessoas não parecem importar-se com o facto de ser aluno de Erasmus. Tipo, a exigência é a mesma. E eu estou tipo, pá, ajudem-me um bocado. Porque escrever em espanhol não é muito fácil. Depois de estudar em espanhol, preciso estar sempre a traduzir meio coisas. E era bom que isso refletisse na minha nota, ou seja, que ajudasse um bocado. Eles não querem saber. Portanto, se era difícil em Portugal, em Espanha, está mais difícil ainda. Verdade nua e crua aqui para vocês. E portanto, estava a estudar nesse último dia. E uma amiga minha, da residência, recebeu tipo uma nota e de repente começou tipo a chorar, tipo: não. Aí eu então sei um bocado mal. Mas não, estava a chorar porque chumbou essa cadeira. E já era tipo, ou seja, já estava a repetir essa cadeira. E chorou. De repente, estava tipo a chorar, meio tenso, eu nunca sei bem o que dizer, porque sei lá, é uma cadeira. Já me aconteceu, ou seja, já chorei, acho eu. Não, se calhar nem sei se chorei. Chorei tipo por nervos, não por chumbar uma disciplina. Porque lá está, esta coisa de um mestre, estão a ouvir um mestre da relativização. Da relativização. O mestre do não se passa nada, está tudo bem, é só a faculdade. E portanto, acho que nunca me aconteceu assim. E ela começou a chorar, então eu fiquei tipo: pá, não te preocupes, tipo, ok, estás a repetir, mas é só uma cadeira, ainda te faltam mais anos, vai correr bem, não te preocupes. E ela tipo: pronto, acho que as minhas frases não foram muito convincentes, na verdade. Também pode ter sido isso. E depois, sabem que em Espanha há uma lotaria de Natal gigante que se chama O Gordo, em que se distribuem milhões de euros. De repente ela está muito bem e vira-se para mim e diz: acabei de ganhar 6 mil euros. E de repente parou de chorar e de repente a vida é perfeita, estão a ver? E o que é que tiramos desta história, queridos amigos? Qual é a conclusão? Epá, não vale a pena chorar por uma cadeira se depois há a possibilidade de ganharmos 6 mil euros, não é? Tipo, não vale a pena lágrimas e stress e nervosismo acrescido quando, na verdade, meus amigos, quando na verdade pode vir uma notícia pequena ou até grande, como é receber 6 mil euros, e de repente o panorama muda todo. Esta é a conclusão que chegamos. Olhem, relativamente à viagem, pá, 12 horas de autocarro, não aconselho a ninguém, a sério, não aconselho. É chato, tivemos meio altercações no início da viagem, que eu entrei tipo em Burgos às 6 da manhã. Ou seja, foi tipo acabar de fazer mal às 2 da manhã, dormi 3 horas, o autocarro era às 5 e tal, só chegou às 6 e tal, super atrasado. Ia completamente cheio, depois estava meio umas pessoas, ou seja, estava meio lá atrás, mas lá atrás tudo estavam a fazer barulho, não estavam a respeitar, as pessoas queriam dormir, estavam meio a chatear no sentido de havia um rapaz que estava a tocar no ombro do outro senhor que não conhecia lado nenhum, só para ele não dormir. Eu estava tipo: ai, o que é que está a passar? E depois já ouvi comentários como: lá fora falamos. Eu estava tipo: ei, bem, ei, bem. Pá, é Natal, ninguém leva a mal. Parem lá com essas altercações. Não faz sentido. E então era, pá, eu totalmente costas partidas, porque não podia tipo esticar-me, porque estávamos os lugares todos cheios. Depois paragens de 45 minutos numa cidade em Espanha que ninguém conhece. Epá, é desconfortável, é bastante desconfortável. Mas nem tudo é mau. Nem tudo é mau. Conheci uma pessoa. Conheci uma pessoa. conheci uma rapariga no autocarro. Tipo, ela sentou-se ao meu lado, falou-me em espanhol, e eu estou tipo, pá, tu não és espanhola, pá. Não me estejas a falar espanhol, que tu não és espanhola, pá. Depois ouvi a mãe a falar português, pedi-lhe um lenço, conversa, conversa. Era a Adriana da Guarda. Começou a gente conhecer-se. A Adriana da Guarda. Falamos. Pá, e é sempre super. Pá, é engraçado, porque, ou seja, estar naquele autocarro tanto tempo é um clima desconfortável. E não esperar conhecer ninguém, tipo. E é mesmo. Porque, ou seja, quando nós estamos no carro, pressupõe-se, sem ser táxi ou Uber ou boleias, pressupõe-se que sabemos quem está a conduzir, que conhecemos as pessoas que estão ao nosso lado. O autocarro é. Pronto, é lá está. É, ninguém conhece quase ninguém, se viajarem sozinhos. E portanto não há expectativas de nada, de conhecer pessoas, de conversar. E pronto, então começámos a falar, tipo, ela também estudava em Espanha, engraçado, coisas em comum, era da guarda, o quê? A minha avó também era da guarda, que louco. De repente conversar e coisas também de. Pois, os espanhóis têm boa esta cena, nós portugueses não temos nada. Pois, ou seja, estudar em Espanha é muito mais complicado que não sei o quê, ou seja, queixar-me-nos juntos. Foi super engraçado, depois trocámos bem contactos, ou seja. Super engraçado conhecer pessoas no autocarro. Onde é que eu quero chegar com isto? Não sei, pá. Queria só contar que achei bacana. Achei de louvar. Conhecer pessoas. Porque não sei, acho que é sempre engraçado quando pessoas estão na mesma página e basta um mero evento para. Sabem aquela vontade de. Tipo, eu nem tinha assim tanto vontade de conversar. Mas correu bem, tipo, correu bem estarmos os dois meio com o entrave e depois do nada há uma pessoa que diz, olha, tens um lenço? E de repente já sei que a tua avó é da guarda. Estão a ver? E a mensagem que tiramos para a vida é, e estamos a filosofar imenso, mas para que é que serve este podcast se não para filosofar sobre a vida? Às vezes basta um pequeno sinal, um pequeno toque, um pequeno olá. E a vida das pessoas muda completamente. É o que eu sinto. Mas sim. De viagem é isto. Olhem, é outra coisa. Então não é que o vosso menino levou um cartão, não é? Débito, multibanco. E já sabia que esse cartão ia eventualmente expirar em outubro. E então levou um supersolente. O que é que acontece? O tal cartão expirou, eu tinha usado até esse instante e o cartão expirou. Portanto, claro, agora usa-se o novo cartão. O que acontece? Novo cartão não funciona. Pânico. O quê? Estar sem dinheiro em Espanha e ter que ficar mais 2 meses? Pânico. O que acontece? Não se passa nada, não há problemas porque há um cartão Revolut. Portanto, Revolut, vamos às compras, também não funciona. Oh meu Deus, a casa vai abaixo, que pânico é este? O que acontece? Tinha dinheiro em notas, o suficiente. E portanto, zero pânico, zero problemas. É chato, é. Estar a pagar com notas é chato, é. Mas sim, no final, sem problemas. O que acontece? Chegar a Lisboa, tratar de dramas, não é? Tratar de porque é que este cartão não funciona, fazer novo cartão, blá 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 blá. E portanto, estou a chegar e não estou a aproveitar meio férias, estou a tratar de assuntos que são precisos, porque vou voltar para Espanha. E estou a ir a caixas de multibanco, a estações de banco, pá, como é que se chama? Tipo a bancos, pronto, estou a ir a bancos, tratar de coisas. E fui a um. Entrei e não tem meio senhas, estão a ver? Não sei porquê. É confuso porque as pessoas entram e se não está uma pessoa para tirar os nomes para saber a entrada, é muito fácil que surjam quexílios, não é? Porque é tipo, não, eu cheguei primeiro. Não, mas como é que tu provas que ele chegou primeiro se não há uma senha? Tipo, se a ordem de chegada Tipo, se duas pessoas tiverem feitas uma com a outra e dizerem, ah, não, eu é que cheguei primeiro, e se a outra corroborar essa situação, lá está. Não faz sentido não haver senhas. E portanto, chegas ao banco e o senhor vem tirar o nome. Ah, diga lá como é que se chama, qual é que é o seu problema. Já o vamos chamar. Só que não está sempre um senhor com um púlpito na entrada a apontar os nomes. E esse é o problema, porque as pessoas chegam e ficam, ok, não há senhas, como é que eu vou tratar o meu problema? E então, eu sentei-me num sofá. O que acontece? O sofá está à entrada do banco. E o que é a primeira coisa que as pessoas veem quando entram no banco? Eu, sentado. E não com um ar confuso, ou seja, no, com um ar de já estou orientado. E as pessoas vêm e eu tento não manter contacto visual, porque já sei que as pessoas, sem ver senhas, sem ver nada, vão perguntar a este homem que está super tranquilo o que é que se passa? Tipo, como é que eu sou atendido? Como é que vamos tratar desta situação? E o que acontece? As pessoas vêm falar comigo. Vêm falar comigo. Eu lá está, volto. Não sei o que está a passar, mas não quero estar sempre no telemóvel, porque não quero. Desculpa, ainda me perdi, estou aqui a minha situação. As pessoas chegam e falam comigo. Então, e como é que é? Eu, como é que é? Como assim, como é que é? Estás-me a ver com cara de banqueiro. Estás-me a ver com cara de calculador e matemáticas. Mas de repente, de tanto ouvir o senhor explicar, já estava. Lá está, continuava à porta, as pessoas vinham e eu. Sim, para que é que é? Ah, não, abri conta. Não, abri conta não é aqui, amigo. Eu abri conta, tenho de esperar que venha um senhor. Depois chegava outra pessoa e eu. Há depósitos. Amigo, depósitos e levantamentos, balcão 1, não é preciso esperar, é só fazer esta fila aqui. De repente. Se quer com a titularidade de contas, amigo, tenho de esperar que venha, não sei o quê. De repente, estou polícia, sinaleiro, banqueiro, tudo ao mesmo tempo e não estou a receber nada e ainda me estão a tirar dinheiro do banco. E portanto, é para dizer que, malta, metam senhas, porque senão eu vou ter de estar a trabalhar em bancos e eu não quero. Não era bem o meu objetivo dizer onde é que se fazem depósitos e levantamentos ou apontar onde é que se abrem contas e ajudar pessoas, porque às tantas. Tipo, era infalível que da pessoa que entrava me vinha perguntar. Desculpa, para fazer levantamentos, eu. Para fazer levantamentos? Putz, ginásio. O melhor para fazer levantamentos é ginásio, não é aqui. Também é com bancos, mas não é neste banco específico. Mas sim, agora já resolvemos. Já vêm novos cartões. Já vêm cenas. E depois, pronto, lá está a vir a Lisboa. E depois para voltar a tratar meio de burocracias, meio de passos, meio de. Pronto, coisas chatas, mas pronto, já deu para aproveitar, já deu para estar com a família. Falta estudar ainda, que é mais chato. Mas depois vem passagem de ano. Epá, não sei. É muita coisa, estão a ver? É muita coisa e um homem não consegue lidar com tantas coisas. Mas pronto. Olhem, outros motivos de alegria. E para ir fechando. Hoje voltamos à luz. Hoje é dia de Benfica Famalicão. Vocês sabem que eu sou um homem assíduo no Estádio da Luz. Não vou, está, desde setembro, o que me incomoda, incomoda-me um bocado, está sempre a ver pela televisão ou pelo computador, é um bocado chato, mas hoje vamos voltar, como fica de noite relativamente cedo, ah pois agora não sei, 6h45 já vai estar full noite, deve estar, e portanto o espetáculo de luz tem mais impacto, porque quando é meio verão, ou seja, em setembro, eu não sei se foi alguma vez em setembro, não, acho que não. Mas julho, assim, espetáculo luz é um bocado igual porque está de dia e ainda há sol. Agora, como é de noite, fica mesmo tudo às escuras e é. Amigos, não foram. Mesmo que seja no Sporting, mesmo que seja de clube, sejam. Pá, vão ver um dia porque é de louvar. É de louvar, é um espetáculo magnífico. Olhem, passemos agora a culturas. Olhem. Coisas culturais. Se chama que eu não sou destas coisas, mas não posso deixar passar esta desrecomendação. Mas que grande desrecomendação. Portanto, a minha mãe disse-me: ah, vamos ao cinema. E eu, ok. Começo a pensar: ok, que filmes é que podemos ver? Que filmes é que seriam engraçados? Ver meio cartaz. E eu pensei: pá, os 5 a ir ao cinema tem de ser Wonka. Tipo, não há outra opção neste momento. De certeza que não é aquele sobre. De certeza que não é o Silent Night, não é? Porque é tipo mortos. E o Simão, tipo, não vai curtir. O Simão é lá mais pequeno. Não é bem para a idade dele. Tipo, tem de ser o Wonka. E eu estou feliz ver o Chalamet a cantar. Incrível. Incrível. Que bela escolha. Depois a minha mãe diz: ah, vamos, tipo, cinema. Ela corta em inglês: UCI, bilhetes VIP. E eu: não acredito. Bilhetes VIP e Timothée Chalamet. Não podia pedir mais nada neste Natal. Que prenda incrível. Vou adorar. Que bom pedaço de tempo que vamos passar em família. O que acontece? Bilhetes VIP, ao Corte Inglês, não sei se estão a par, mas custam mais 2 € e estão numa parte mais elevada da sala, com cadeiras mais confortáveis. Mais nada. Tipo, não há pipocas incluídas, não há comida incluída, não há nada. E claro, já é bom, tipo, estar num spot mais elevado da sala e cadeiras mais confortáveis. Claro, claro que é bom. Agora, se vale a pena a diferença, não sei. Outra pergunta: será que VIP só se adapta a alguns filmes? Pá, se calhar sim. E este não foi claramente um filme adaptável a VIP. Falo-vos de A Vingança do Professor Putifar, filme francês. Personagem principal e grande ator francês Christian Clavier. Sabem, o protagonista, o sogro do Que Mal Que Fiz Eu a Deus, que tem tipo 4 filhas e uma casa com um judeu. Outra com um africano, outra com. Pronto, outra com um chinês, acho eu. E depois. Pronto, essa premissa é ótima. E os filmes têm imensa piada. São geralmente muito bons. O que é que a minha mãe pensou? Ok, se estes filmes são bem bons e tem este ator, este filme vai ser incrível. Errado. O filme A Vingança do Professor Putifar é horrível. Horrível. Um dos piores filmes de sempre. Meus amigos. Isto não é hipérbole. Aqui não há cá hipérboles, não há cá eufemismos também não. É horrível. Portanto, desaconselho, não vão ver. Não vão ver. Mereceu meia estrela no Letterboxd. Só por causa do Christian Clavier, que eu gosto muito dele, é um bom ator, tem piada. Aqui não. A premissa é horrível. A premissa é um professor que a professora anda a sua vida toda. Há putos que gozam com ele. Tipo, adquirindo coisas quando ele está de costas a escrever no quadro, e a premissa é: ele vai se vingar dos que lhe fizeram pior, dos putos que lhe fizeram pior, o que não é uma boa premissa, o que não é nada, como os espanhóis dizem, nada na vida, não é? Nada na vida querer se vingar de putos, porque os putos não têm consciência do que estão a fazer na altura, ele já tem, enfim, um desastre completo. Acho que já saí dos cinemas, portanto, aproveitem e não vão ver. Deixem. Olha, recomendações boas. Não sei se já recomendei, se calhar muito no início, mas recomendo podcast Cacofonia, de dois homens, dois rapazes, que convidam pessoas bacanas, pessoas das artes, argumentistas, humoristas, tudo. E tem uma rúbrica que se chama Tenho Lá Para Ver. Em que fazem reviews de filmes, porque eles trabalham também com filmes e assim. E por acaso não fizeram review deste filme, porque não sei porquê, mas fizeram de outros e gosto bastante. Vão direto ao assunto, também não estão cá com eufemismos nem com hipérboles. O que é, é efetivamente o que é. E pronto. Depois, para acabar, recomendação musical. Miles Davis, continuamos no jazz, especificamente a música So What, que pá, é Miles Davis, é relaxante, é tudo o que vocês quiserem, é tudo o que vocês quiserem. Meus amigos, olhem, boas entradas para quem já é careca, olhem, bom ano para vocês, está bem? Vá, um abraço.